Deus. Mais um princípio aqui, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos ter um período de oração aqui, vamos estar falando com o Senhor, né? Entrando mesmo na presença de Deus, colocando a nossa semana aí na presença do Senhor para discernir no coração aquilo que Ele tem para nos ministrar aí. Uma semana de primeira não começa na segunda e vamos colocar mentes e corações no Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, o Teu compromisso, a Tua instrução. Obrigado porque o Senhor estabelece a referência e as referências, ó Deus, para nos ensinar, nos educar a viver. A graça do Senhor nos ensina, nos educa, nos orienta. Nós não precisamos, ó Deus, trabalhar fora de orientação, fora de direção, ó Deus, refém das circunstâncias, mas nós podemos viver e trabalhar orientado pelos processos bem-sucedidos do Senhor.
Amém.
E assim nós vamos enfrentar qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo, ó Deus, de perplexidade, sem desanimar, sem nos confundirmos, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado pela vida do Marcelo, testemunho aqui de alegria, de recuperação. Ó Deus, que a unção poderosa do Senhor esteja sobre todos os seus momentos de luta, dificuldade, enfermidade, trazendo paz às mentes e os corações, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês, só tirar momentaneamente aqui os comentários. Quero ler com vocês aqui. Ele diz assim aqui em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz uma coisa que isso é uma recorrência nas nossas falas aqui, mas por que eu quis tratar desse princípio, sentir de Deus de tocar nesse princípio hoje? Por quê? A partir do lugar onde a gente se encontra. E então, nós estamos aqui, eu tenho compartilhado, né? Eu estou completando esse ano de 2022, 50 anos do meu encontro com o Senhor. Eu nasci e fui educado no lar cristão, mas o meu encontro, meus olhos foram abertos para o Senhor no ano de 1972. E foi nesse período entre a Páscoa e o meu aniversário que muita coisa aconteceu, né? Então foi mais ou menos entre a Páscoa de 1972 até o início de agosto que a minha vida foi marcada, não só por um encontro, mas por revelação daquilo que é a natureza de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. E vim crescendo e conhecendo o Senhor a partir dessa semente. E nós estamos aqui num encontro de pastores e conselheiros do ministério com as suas famílias. Não é um encontro para relatórios, para organização, para planejamento, mas é um encontro mesmo de relacionamento, vida, testemunho, comunhão, edificação, um tempo de todo mundo se encontrar e partilhar vivências, partilhar deficiências, partilhar consciência. Então, muito bom. E é a nossa vida. E por isso que a gente fez questão de inserir um pouco e fazer essa conexão aí. Então, vou ler o texto aqui de Efésios, irmãos vão entender. Efésios 1 diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós somos feitos herança de Deus, né? E uma vez feitos herança, uma vez que nós somos esse patrimônio testemunhal daquilo que Deus quer como reserva de revelação, nós somos isso, nós somos aquilo que Deus discerniu a partir de si próprio, do seu amor, da sua natureza, o que ele queria deixar como legado. É mais ou menos assim, vamos entender bem o que eu quero dizer com, e usar uma, um pouco assim de um pensamento lúdico, né, de imaginação. É mais ou menos assim. Se Deus estivesse pensando que um dia ele fosse morrer, e em morrendo houvesse a possibilidade de tudo que ele é, de tudo que ele quer, de tudo que ele conhece, de tudo que ele sabe, de tudo que ele entende como valor, ficar reservado, depositado como uma herança, e somos nós. Então, nós carregamos, nós incorporamos, nós somos, nós temos, no sentido de ser, e aquilo que é a nossa natureza, identidade e propósito, é que a gente seja o legado, aquilo que Deus quer transmitir de si mesmo, caso acontecesse, né, a possibilidade dele não mais estar presente. Como a gente sabe que não é o caso, mas é para a gente entender que naquele ambiente onde não haveria possibilidade de uma relação direta e imediata com Deus pela sua própria natureza divina e eterna, pode-se conhecer tudo o que de Deus se pode conhecer como valor, como herança, como patrimônio de conhecimento e vivência. Tudo que se de Deus pode conhecer somos nós. Ele depositou em nós, ele nos fez isso. E ele nos predestinou conforme a sua vontade. Então isso é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. Ele dizer, eu vou deixar um patrimônio, um legado encarnado, visível, tangível, possível, a partir daquilo que nós somos. E ele diz então que ele fez tudo isso segundo o conselho da sua vontade. Então, há um princípio aqui, o princípio do conselho. Em vários momentos aqui que a gente estava nesse encontro aqui, nos nossos momentos de oração, comunhão, testemunho, discernimento, isso foi compartilhado entre nós aqui do ministério. É que se tivesse que escolher uma palavra, uma única palavra que definisse a nossa caminhada, a nossa trajetória, a palavra que teve como baliza, como referência, né, da nossa vida e da nossa convicção, do nosso entendimento do que é ser igreja, ministério, vocação, essa palavra é conselho. Conselho. Conselho no sentido de definir uma identidade, e não conselho no sentido de emitir uma opinião. Então, conselho não é um conjunto de opiniões. Conselho é uma forma de ser que define uma orientação. De modo que quaisquer que sejam as opiniões, elas serão orientadas segundo o ambiente do conselho. Então, o conselho não é para a gente discutir opiniões. O conselho é para que, em trazendo os pensamentos e opiniões, no ambiente do conselho, esses pensamentos e opiniões sejam orientados segundo a natureza do conselho. De modo que aquilo que não pertence a essa orientação, de modo que aquilo que não traduz, não revela, não manifesta, não identifica a natureza da nossa relação, já está automaticamente definido como algo fora do propósito. Então nós não temos que fazer juízo de ideias, nós não temos que fazer avaliação de opiniões, nós não temos que estabelecer critérios, né, de certo ou errado. A vida em conselho por si vai definindo, vai orientando todas as coisas, de modo que independentemente de um aspecto, de um aparência de certo ou errado, de uma opinião melhor ou pior, Não há melhor ou pior, não há um certo ou errado, há o que é bom. O que é bom? Aquilo que está em harmonia, aquilo que está validado pela vida em conselho. É isso. Deus fez todas as coisas a partir de uma natureza conciliar. Então, conselho é uma identidade. Conselho é uma mente. É uma mente estabelecida e desenvolvida a partir de uma condição inegociável de relação, de compromisso um com o outro. Isso é conselho. Então, conselho não é uma convivência. Conselho é um pacto, um compromisso, uma aliança de pertencimento, a certeza de que somos uma pessoa expressa numa relação. Então, conselho, além de ser uma mente, é um lugar. Você está num lugar de conselho. Por isso que a palavra de Deus diz, onde estiverem dois ou três. Então é um princípio. Dois ou três em comunhão é um princípio. Como conselho é um princípio. Então onde está o princípio do conselho? Naquilo que Deus disse. Só onde estiverem dois ou três em comunhão, minha vontade ou a verdade pode ser estabelecida. Então fora de uma consciência, de uma mente, de uma natureza, fora de um lugar de conselho, não há a menor condição da verdade ser estabelecida. Ela pode ser proclamada, ela pode ser anunciada, ela pode até ser defendida. Você pode defender a verdade individualmente. Você pode proclamar a verdade individualmente. O diabo cita a verdade, mas na boca do diabo a verdade, mesmo não sendo mentira, não é a verdade. Então quando o diabo cita a verdade, porque ele tem uma mente individual e ele vive num coletivo não relacional. Então o diabo vive em coletividade, em bando. Os demônios se movimentam em bando. Os demônios formam legiões. Quando Jesus perguntou o nome do endemoniado gadareno, ele respondeu, nós somos um grupo. Nós somos uma associação. Então o diabo se associa, ele se agrupa. É curioso isso. Porque se o nome de Deus é conselho, o nome do capeta pode muito bem ser legião, grupo, time, associação. E é interessante isso, porque a verdade proclamada num tom associativo, num tom bandoleiro. Então tem muita gente que é bandoleira. Ele vive em bando, dando tiro para cima e apregoando as suas verdades. Não existem minhas verdades. Existe a verdade que se estabelece a partir de uma natureza conselho de Deus. Então, nesse sentido, eu poderia até dizer que conselho, assim como princípio, não poderia ser uma palavra plural. Em tese, como não poderia haver plural para princípio, não poderia haver plural para conselho. Porque só há um conselho. O conselho da vontade de Deus. O conselho que estabeleceu, o conselho que gerou, o conselho que determinou aquilo que é a vontade de Deus. O poder de Deus pode ser manifesto individualmente. Presta atenção. O poder de Deus pode ser manifesto individualmente por cada pessoa da Trindade. Mas a vontade de Deus só pode ser revelada no conselho da Trindade. É isso que o diabo tentou fazer com Jesus. O diabo disse assim para Jesus: por que que você não pleiteia junto a outra pessoa da Trindade uma ajuda de poder? E às vezes a gente em associação pleiteia de um parceiro uma ajuda de poder, sem necessariamente querer estabelecer a partir da relação com ele a expressão do conselho. Então às vezes a gente quer auxílio, mas não quer orientação. Me ajuda sem falar nada, eu só preciso que você coopere comigo e me tira dessa enrascada. Então, esse querer uma expressão de poder segundo uma conveniência individual quebra a natureza de conselho e, portanto, Deus não pode ser expresso em quem ele é, mas pode ser testemunhado no que ele pode. E Deus não está interessado em dar testemunho do que ele pode, mas em revelar quem ele é. Então, sem essa natureza e esse lugar, essa mente de conselho, não há como expressar quem Deus é, ainda que se possa dar testemunho do que ele pode. Então, uma associação, um bando, um ajuntamento, uma quadrilha pode dar testemunho do que Deus pode. Pode ser instrumento do que Deus pode. Tanto que quando Deus, eu vou falar uma coisa aqui grave, quando Deus quis fazer algo na vida de Jó, pôs o diabo para trabalhar para ele. Em tese, sem medo de ser feliz, em tese, vou falar uma coisa aqui que, correndo risco, eu já expliquei aqui, uma heresia para ser boa tem que correr o risco de ser uma péssima, uma doutrina para ser boa tem que correr o risco de ser uma péssima heresia. Em tese, é como se Deus estivesse trabalhando em associação com Satanás para transformar a vida de Jó. Isso está lá em outros textos, né? Quando o Acabe quis sair à guerra e ele buscou o auxílio dos profetas, e todos os profetas falavam bem dele, e ele falou: não tem mais nenhum, não. Aí buscaram o homem de Deus lá, e ele falou: ah, Acabe, vai, você vai ser bem sucedido. E o Acabe ficou nervoso, falou: tá vendo? Esse cara sempre fala contra mim. Aí ele trouxe um ministério, ele disse: olha, o Senhor, na sua vontade soberana, convocou aqueles que trabalham para ele, de ambos os lados. Deus é Senhor, meu amado. Ele ainda continua sendo Senhor de anjos e demônios. E ele disse assim: quem vai por mim lá tratar a vida do Acabe? E aí, um serviçal de Deus do lado errado, se é que é lado errado de Deus, né? Mas um serviçal disse assim, eu vou lá. E Deus falou assim, como é que você vai fazer para enganar o Acabe? E ele falou assim, eu vou descer lá e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E Deus falou, então vai lá e pode fazer isso. E Deus autorizou. Então aquele espírito enganador na boca de todos os profetas de Acabe, aquele espírito enganador estava autorizado a fazer aquilo pelo próprio Deus. Isso quer dizer que ele conhecia o conselho de Deus? Isso quer dizer que ele participava do conselho de Deus? Não. Isso quer dizer que apesar da convivência e da aparente circunstância em que eles estavam trabalhando juntos, ele estava a serviço do conselho de Deus, do qual ele nunca fez parte, operando individualmente na boca de muitos. Então, amados, não viva nada, não faça nada, não decida nada, se não for segundo essa mente de conselho, esse lugar de conselho, essa vida de conselho. E não é nossos conselhos ou os conselhos de quem quer que seja. Muita gente confunde conselho como uma opinião a ser dada diante de uma circunstância ou de um problema criado. Isso não é conselho, isso é palpite. Então muitas pessoas pensam conselho numa forma plural, segundo uma atividade. Eu sou um conselheiro. Por que que eu sou um conselheiro? Porque eu dou conselhos? Porque eu tenho conselhos? Não, esse sentido de ter conselhos, de dar conselhos, isso é palpite. Então, às vezes, nós temos palpiteiros na vida uns dos outros, mas não temos conselheiros, porque não temos tantas pessoas inseridas nesse lugar relacional, espiritual, que contempla a vida no seu todo, na plenitude das suas relações, e que, tendo conhecimento da vontade de Deus revelada a partir do seu conselho, é instrumento de revelação dessa vontade na vida das pessoas. Então o papel do conselheiro, antes de tudo, é introduzir, é trazer, é incluir a pessoa que está perdida na sua vida, tentando encontrar uma opinião ou um palpite que o ajude. O papel do conselheiro é trazer essa pessoa para esse lugar, para que... tomado dessa mente de Cristo, por isso que Cristo também é a mente. Então, para que nós possamos ver segundo a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O que é mente de Cristo? É mente de sacrifício do parecer e do interesse individual. Então, o que é a cruz? Mata a individualidade, para nos trazer uma mente de Cristo. Então o que quer dizer que nós temos a mente de Cristo? Quer dizer que nós temos uma mente de conselho. Então o conselho é uma mente. Como é que essa mente opera? Pensando sempre na forma, no impulso, no compromisso de ser Cristo. Conselho é um lugar. Que lugar é esse? O corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz que qualquer decisão tomada, qualquer coisa feita, por mais certo que pareça, sem discernir essa mente e esse lugar de conselho, nos amaldiçoa. A coisa mais simples da vida, como comer um pedaço de pão fora da mente e do lugar de conselho, faz mais mal do que bem. Reunir para prestar culto a Deus, Paulo diz que faz mais mal do que bem, se isso não traduzir nossa mente e nosso lugar de conselho. Então, mente e lugar de conselho é terapêutico, porque mesmo que a gente fique em silêncio, num compromisso de conselho uns com os outros, as intenções, as ideias, os propósitos, as práticas vão sendo saradas, porque elas vão sendo orientadas pelo conselho eterno de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, temos muito aí para meditar, discernir, que essa semana nossa comece em vida de conselho, mente de conselho, lugar de conselho, bem, para que a gente possa discernir o que é de fato ser conselheiro. É não querer viver coisa alguma, pensar coisa alguma, definir coisa alguma, se não for segundo essa natureza e esse lugar. Em nome de Cristo Jesus, uma boa semana para todos. Uma boa semana aí, Daniel. Valeu.
Boa semana, valeu.
Maravilha. Até amanhã, se Deus quiser.